Queridos amigos, hoje é uma data muito especial. Nós estamos aqui renovando a oportunidade por mais um ano de estarmos juntos. Assim como a primavera, a estação na qual nos encontramos, renova esperanças, a natureza se renova, está aqui renovada a nossa presença por mais um ano. O programa Transição, levando até vocês a visão desses novos tempos à luz do Espiritismo, traz neste dia de hoje, que é tão especial, inicia um novo ciclo, a presença de uma pessoa muito querida de todos nós. Já esteve aqui no programa no ano anterior e hoje que contamos com a presença do nosso querido Raul Teixeira. Obrigado pela sua presença, Raul.
Um prazer muito grande estar com vocês de novo.
E neste programa eu gostaria, né, fazendo jus a esse tema que é essa visão à luz do Espiritismo, desses novos tempos, nós temos observado que as religiões têm crescido em todas as direções, todas elas. Elas têm florescido, elas têm se frutificado, e o Espiritismo entre elas também. Como você vê, Raul?
É muito importante, Delmar, percebermos que todas as crenças têm o seu papel junto à humanidade. As pessoas precisam dessa orientação que chega em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, de Alá, de Jeová, em nome de todos os seres que trazem à humanidade a sua contribuição para que o ser humano viva melhor, para que os sofrimentos não nos abatam tanto. E nesse campo, o Espiritismo tem somado a sua contribuição. Durante muito tempo, era comum falar-se de Espiritismo só nos centros espíritas. Atualmente, já encontramos o Espiritismo nas ruas, nas praças, nas bancas de revista, de jornais. Então, nós verificamos que ele vem saindo desse ostracismo, o véu vem sendo levantado, porque tanto quanto as demais propostas de interpretação da vida, de visão de Deus, de Cristo, da dor, da morte, o Espiritismo tem a sua contribuição a dar, a sua interpretação sobre todos esses fenômenos.
Nós ainda percebemos um tanto de preconceito ligado ao Espiritismo. Algumas pessoas ainda associam Espiritismo com ou feitiçaria, ou têm medo com uma questão mais demoníaca ou satânica. Mas nós também temos percebido que, por exemplo, artistas, desportistas, pessoas têm vindo dizer, né, que são espíritas, que têm essa visão do Espiritismo.
São simpáticas.
Que são simpáticas ao Espiritismo. É. Como você vê esse paradoxo do preconceito de algumas pessoas já se posicionando, Raul?
É muito importante a sua pergunta, porque nós verificamos que o preconceito dificilmente será erradicado da Terra, pelo menos nos próximos séculos.
Uau.
Enquanto nós obtivermos essa cifra tão grande de desconhecimento, de ignorância, o que faz o preconceito é a ignorância. Todas as vezes que eu não sei o que tal coisa é e também não me interesso por saber, eu fico alimentando um conceito prévio que eu criei ou que alguém me disse a respeito dessa coisa. Era tão comum no passado encontrarmos esse tipo de preconceito com relação às ciências.
Sim.
Quantas vezes deve ter sofrido Galileu para falar das coisas que falou, a ponto de ter sido ameaçado de morte porque dizia que a Terra girava em torno do Sol? Então, é muito importante nós percebermos que o preconceito, sendo esse filho da ignorância, está presente nas religiões, nas ciências, nas artes. Então, é muito importante, agora, recentemente, no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal chancela o funk, porque havia uma legislação que proibia o funk como sendo um ritmo criminoso. Todo mundo ligado ao funk seria criminoso, o que não é verdade. há gente criminosa que adora música clássica.
Sim.
E nunca ninguém proibiu música clássica. Vejamos que é um tipo de preconceito na sociedade em virtude de se generalizar o que é particular. Há criminosos no funk, como há no samba, como há na música clássica, como há na rumba, como há no tango. No entanto, o espiritismo, durante muito tempo, foi visto com esse olhar preconceituoso. Algumas vezes em virtude do desconhecimento da própria pessoa preconceituosa, outras vezes pela indução de criaturas mal intencionadas que queriam manipular as outras contra o espiritismo. Todas essas coisas acontecem. Mas, como disse o poeta inglês, ninguém pode deter a aurora. Todos têm direitos de dizer as coisas que pensam, de crer naquilo que gostam, principalmente no nosso país, onde nós temos liberdades democráticas.
Verdade.
E o Brasil é um país laico, que não pertence a religião nenhuma, felizmente, porque cada criatura tem direito de crer como a sua maturidade permite, como a sua visão de mundo deseja, como a sua maturidade do senso moral consente. Então, por causa disto, ainda encontramos muito preconceito contra o espiritismo. Há pessoas que imaginam, Delmar, que se lerem um livro espírita, elas vão ficar espíritas.
Sim.
Quando não é verdade. Quando nós lemos um livro de matemática, a gente não vira matemático. Quando lemos um livro de história, não ficamos historiadores, mas diminuímos o grau de ignorância relativamente à matemática, relativamente à história. O mesmo se passará com o espiritismo. Muita gente não sabe o que está perdendo ao deixar de ler as obras de Allan Kardec, por exemplo, ao deixar de ler uma obra espírita. Quantas informações para a vida as criaturas vão ter?
Quer dizer que eu posso ser de uma religião, eu posso ser budista e ler as obras todas do espiritismo e continuar sendo budista.
Não há nenhum problema, eu sou espiritista e leio obras católicas, evangélicas, de várias denominações, budistas. O que eu gosto de ler as obras do Dalai Lama,
nossa,
porque tem sabedoria, tem beleza,
isso.
Senão eu me limito. E foi o apóstolo Paulo que nos disse da importância de ler de tudo e reter o bem.
Isso.
Então, o espiritismo é uma doutrina de liberdade, não é uma doutrina de um livro só. O espiritista não leu apenas o livro dos espíritos. O livro dos espíritos é a nossa base, mas nós ampliamos a nossa visão. Primeiro, por todas as demais obras literárias de Allan Kardec. O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, as revistas espíritas. Temos muita coisa de Allan Kardec, mas temos as obras de Chico Xavier, de uma beleza ímpar, os romances, os livros de estudos, os livros filosóficos, temos as obras de Divaldo Franco, temos obras de vários médiuns, de Ivone do Amaral Pereira, vários médiuns contribuindo para que nós entendamos melhor.
E eu gostaria que você também se incluísse. Quantas obras você já escreveu, Raul?
Nós temos, até o momento, 30 obras publicadas pela editora Frater.
Lembrando que também de vários temas filosóficos.
Ah, tem de vários temas, educacionais.
Contos, educacionais,
exato,
todos eles.
Exatamente.
Não é? E a renda vai para onde?
Todos os direitos de imagem, de voz, de texto de Raul Teixeira foram doados para a Sociedade Espírita Fraternidade.
E
para
é
atender
esse?
Ao Remanso Fraterno.
E o Remanso Fraterno que...
É uma obra social,
isso,
da
faz?
Nossa casa.
Isso.
Que cuida de 300 crianças atualmente, dando escolaridade, médico, psicólogo, dentista, e o amor que a gente tem para dar a essas famílias, para tirar as crianças da rua, da criminalidade, da drogadição, da prostituição. E desse modo, as obras que nós recebemos pela psicografia são destinadas, no produto das suas vendas, à manutenção desse trabalho, que nos dá muita felicidade e eleva essas criaturas.
Então, as pessoas podem adquirir, ler as suas obras, como as que você já disse, as demais, e continuar
sem
sendo
problema.
Da sua religião, aquela religião que
claro.
Professa e que acredita, não é?
O espiritismo, Delmar, não chegou para tirar as pessoas de suas religiões. Nós não temos que mudar de religião, nós temos que mudar de comportamento.
Isso.
Bom seria se o católico fosse um bom católico, se o evangélico de qualquer denominação fosse um bom evangélico, e não ficasse brigando um com o outro, que eu sou o melhor, porque Cristo não é o senhor dos religiosos, Cristo é o governador do planeta. Então o Espiritismo veio para nos trazer uma interpretação a mais, uma visão a mais dos ensinos de Jesus Cristo. Mas cada qual vai viver segundo a crença que gosta.
Raul, qual a contribuição que você entende para a sociedade desse momento que nós vivemos, onde filmes com temas espíritas ou espiritualistas, revistas, teatros, você percebe uma amplitude onde esses temas sobre espiritismo e espiritualidade vêm à tona? Que contribuição isso pode ter para a sociedade, Raul?
Vejo uma contribuição imensa, Delmar, porque lamentavelmente coube a muitas religiões um papel muito ingrato, matar nas pessoas a crença no espírito, por interesses os mais variados dos seus líderes. Mas a coisa que Cristo veio fazer, muitos dirigentes de crenças estão destruindo. Cristo veio nos dizer que nós não somos um corpo que carregamos uma alma, mas somos espíritos, somos almas que carregamos temporariamente um corpo. Então, nada melhor para a criatura humana saber que nós somos seres espirituais. Os corpos são passageiros, nós somos perenes, herdamos de Deus a sua eternidade e por isso nós somos imortais. Como é importante saber que eu sou responsável pelo que eu faço, de bom ou de ruim, mas também sou responsável pelo que eu deixo de fazer. Então, esses temas espirituais que são apresentados nas músicas, no teatro, na tela do cinema ou na televisão, nas novelas, servem para trazer a criatura humana. Muitas delas não frequentam casa espírita nenhuma, religião alguma, mas trazem para elas a informação de que nós somos seres espirituais, de que existem outras verdades para além da matéria e que a própria matéria faz parte das leis divinas. Então, nos sentimos muito aconchegados neste mundo. Não estamos aqui por acaso para comer, beber, dormir, reproduzir e morrer. Nós viemos à Terra para aprender a crescer, para evoluir, para buscar Deus em nossa intimidade. E é com esse esforço, com esse desiderato, que o Espiritismo busca o coração das criaturas e a mente das criaturas. Fala-nos a razão e procura sensibilizar o nosso coração.
E hoje um dia muito especial. É o dia que se renova a oportunidade por mais um ano de estarmos juntos, na sua companhia. Você que nos abre as portas da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, onde quer que você se encontre. Com temas do Espiritismo que buscam trazer uma nova visão para novos tempos. E hoje com o nosso querido Raul Teixeira, no bloco anterior eu deixei aí uma questão, independente da religião que você professe, como é que você pode se observar cada dia melhor, já que é uma das propostas dentro da doutrina espírita?
É muito importante essa proposta de melhoria da criatura. Porque muitas vezes nós participamos de um contexto religioso. Nós no mundo inteiro, de qualquer que seja a crença. Mas a nossa vida está sempre infernizada, sempre atormentada. Verdade. Estamos sempre sem saber para onde ir, o que fazer. As criaturas todos os dias têm uma lamentação diferente, têm uma lamúria diferente, têm uma queixa diferente. Então Santo Agostinho, espírito, nos ensina a pensar num velho sábio da antiguidade, quando nos trouxe o conhecimento da importância de conhecermos a nós próprios. Conhece-te a ti mesmo. Ora, é preciso que nós nos vamos observando a cada momento, em cada atitude, nos nossos relacionamentos. Como é que eu reajo quando alguém me contraria? Como é que eu reajo quando alguém me paparica, me trata bem? Eu gosto sempre de dar a última palavra, eu gosto de ser o dono da verdade, eu sou uma pessoa assim, temperamental, ora eu estou bem, ora eu não estou. Como é que eu deveria ser para viver bem com o mundo, com as pessoas, com as minhas atividades? Gradativamente, Delmar, nós vamos nos dando conta de quem somos para nos tratar melhor. Porque existe algo muito grave neste momento da humanidade, que é o autodesamor.
Sim.
Nós, em geral, nos desamamos muito. E quando me surge uma dificuldade, eu vou para o tabaco, eu vou para as drogas, eu vou para o álcool, eu vou para a prostituição, ou eu vou para o crime. Mas e para Deus? Nós falamos tanto em Deus, nós falamos tanto em Cristo, nos bons espíritos, e quando me surge uma dificuldade, eu vou para o lado pior da vida. Aliás, para o lado da morte. Quando Freud nos assevera que o ser humano carrega em si essa dupla pulsão,
sim,
é a pulsão de Thanatos, pulsão de morte, tudo que é negativo pertence ao hemisfério da morte, segundo Freud. E a pulsão de Eros, o amor, o Deus do amor, que representa a vida. Tudo que nós fazemos para cima, para o alto, para o bem, para o amor, para a felicidade, pertence, segundo Freud, a Eros. Então, essas duas pulsões estão dentro de nós. É questão de darmos vazão mais a uma do que a outra. Quando qualquer situação difícil nos acometa, será melhor buscar a Eros, buscar Deus, buscar a nossa fé. Quantas vezes na nossa realidade do Espiritismo, as pessoas desaparecem da instituição porque estavam com problemas? Eu digo, mas era nessa hora que você deveria estar buscando a oração, o convívio com os amigos, a fraternidade. E isso não acontece só no meio do Espiritismo, acontece em todas as áreas, porque nós ainda temos uma força muito forte, muito intensa, melhor dizendo, de Thânatos em nós. A nossa tendência quando sofremos é o isolamento para sofrermos mais. É o isolacionismo para lamentarmos mais. Quando seria importante que nesta hora buscássemos os amigos, o nosso grupo de fé, o nosso grupo de teatro, de lazer, aqueles que possam nos trazer alguma contribuição para que superemos a dificuldade que estejamos vivendo de qualquer ordem.
Você me fez refletir em dois pontos. Primeiro, já que você falou de Santo Agostinho, Espírito, se as pessoas em casa quiserem aprofundar um pouco esse tema, temos aí o Livro dos Espíritos, pergunta 919A, que você vai ter um aprofundamento do que o Raul, tá, aqueles estudiosos que querem prosseguir um pouco mais. Sim. E o segundo ponto é, em que livro seu, psicografado por você, as pessoas também podem encontrar essa questão de transformar esse desamor que você falou que vige tanto hoje em dia e buscar novos pontos de apoio, de alavancagem para se autoamar, Raul?
Os bons espíritos escrevem sempre em todas as mensagens alguma coisa que nos endereça para esse autoamor, esse autorrespeito. Particularmente poderíamos indicar uma obra que nós psicografamos, que é a Educação e Vivências, onde os temas são variados, nos trazendo para essa proposta. Desde a questão do ecossistema, da ecologia, como é que a gente lida com a ecologia? Qual é o melhor comportamento para a gente tratar bem da nossa casa planetária? Até a questão da sexualidade, da homossexualidade, o que que isso representa na criatura humana? Sem nenhum espírito de condenação, mas de explicação, para que o indivíduo se assuma como uma criatura de Deus, como um espírito eterno, com suas limitações, com suas lutas e com suas buscas. Então, dentre os 30 livros da nossa Lavra Mediúnica, a Educação e Vivências me fala muito a alma, exatamente porque traz-me essas possibilidades de pegar vários temas do cotidiano e analisar à luz do Espiritismo.
Uma curiosidade, Raul, você é convidado para fazer as suas palestras, né, workshops, somente em casas espíritas?
Absolutamente. Nós temos recebido convites, isso há muitos anos, de variadas instituições. Temos tido ensejo de pregar em escolas, em universidades, em lojas maçônicas, em centros de Umbanda, em clubes de serviço, Lions, Rotary. Nós temos tido ensejo de pregar em várias instituições.
Eu já te assisti numa universidade no Nordeste.
Exatamente, porque o Espiritismo vem merecendo esse respeito das autoridades, dos religiosos. Recentemente estivemos na cidade de Caruaru, em Pernambuco, sim, e o nosso trabalho todo foi desenvolvido numa faculdade católica. E o reitor, o dirigente, um sacerdote católico, um coração abertíssimo, uma mente abertíssima. E fiquei sabendo lá que a cada período do ano, não sei se 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, ele faz questão de reunir ali, numa instituição católica, todas as representações religiosas de sua cidade. Puxa. Para debater os temas da sociedade, os temas da cidade, as lutas pelas quais a sociedade vai passando. Então a gente vê que há religiosos de mente mais aberta. Eles sabem que nós não somos inimigos, nós somos irmãos, membros de uma mesma família, porque filhos de Deus, que moramos em casas diferentes e temos costumes próprios, mas não somos inimigos. E ainda que o fôssemos, Cristo propõe que nós oremos pelos nossos perseguidores e amemos os nossos inimigos. E se nem inimigos nós somos, temos mais é que nos abraçar, que compreender as nossas diferenças interpretativas e nunca nos afastarmos uns dos outros. Daí então, eu me recordo sempre de que meu pai era evangélico, saiu da última existência evangélico, né? Minha madrasta evangélica, e nós tínhamos uma relação muito boa. Meu pai adorava que eu lesse para ele o Evangelho segundo o Espiritismo e os livros de Irmão X, da psicografia de Chico Xavier. Então, eu lia para ele, interpretava com ele, discutia com ele, e ele continuava indo à sua igreja e lendo a sua Bíblia, e nós discutíamos a Bíblia com essa liberdade de quem ama a vida e de quem tem a cabeça aberta.
Então, essa irmandade entre todas as religiões só tem a contribuir para a sociedade. Nessa parcela, o Espiritismo, como é que ele pode contribuir para a sociedade, Raul?
Excelente. A partir do momento que o Espiritismo nos leva a admitir que nós não morremos, não vamos morrer, somos seres perenes, sairemos dos corpos múltiplas vezes, mas nunca sairemos da vida. Então, isso nos dá uma responsabilidade. Porque se, por exemplo, analisando ao nível da ecologia, se eu destruo a minha casa planetária, se eu assorei os rios, se eu destruo as florestas, destruo os animais, corrompo o ar que eu respiro, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu retorno para este mundo. Porque Jesus Cristo ensinou que a cada um é dado conforme suas obras. E vou viver numa região onde essa ausência da floresta, essa corrupção aérea, vão me produzir patologias, enfermidades. Então hoje nós vivemos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, que uma chuva promove enchentes tenebrosas. Verdade. Em que morrem pessoas, outras ficam desabrigadas. Sim. E há muita tragédia. A partir do princípio que o Espiritismo recorda para nós, porque já é ensinamento de Cristo, a partir do princípio de que Deus é justo, alguma coisa essas pessoas devem ter feito para que estejam sofrendo essas dificuldades. Se não no passado, no presente, ao elegerem mal seus representantes. Então, de qualquer modo, nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos. Ninguém sairá da terra pela desencarnação, pela morte, e ficará santo no além. Cada qual responderá por si aquilo que nós tenhamos feito de bom na terra. Então, o Espiritismo nos ensina isso. A relação fraterna uns com os outros, tratar bem o marido a sua esposa, a esposa a seu marido, os pais saberem educar a seus filhos. Porque, como disse o poeta Gibran, Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos pertences, não são nossos filhos. Não teremos que trabalhar com eles como se os criássemos para nós. Temos que educá-los para a vida. Eles precisam ser livres, eles precisam aprender a ser livres com responsabilidade. Então, o Espiritismo vai nos levando a compreender tudo isso. O papel da família como esse cadinho, esse laboratório no qual aprendemos a lidar com a macrofamília do mundo. É nessa pequena família que nós aprendemos a lidar com 6 bilhões de almas do mundo, compreendendo as desigualdades regionais, nacionais. E por tudo isso, nós aprendemos a viver de maneira mais leve aqui no mundo. O Espiritismo tem uma contribuição vastíssima. Quando as pessoas são levadas a tratar porque estão esquizofrênicas e, de repente, elas têm percepções mediúnicas. E se não tiverem o conhecimento do Espiritismo, vão passar o resto da vida tomando remédios tarja preta. Muita gente precisa do remédio. O médico vai indicar, mas muito mais pessoas precisariam de educação da própria mediunidade, de reorientação da própria vida, para usar bem aquilo que Cristo disse um dia, repetindo o Velho Testamento. Um dia, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos filhos e filhas, vossos velhos terão sonhos. Então nós estamos vivendo esse momento em que em cada lar eclodem mediunidades e os pais tomam isso por rebeldia, por agressividade, por depressões ou por esquizofrenias. O Espiritismo tem uma contribuição notável, mas as pessoas precisam aprender a ler para entender quanto estão perdendo ao deixar de lado o Espiritismo.
Já que o tema passou pela questão da leitura, eu convido os amigos telespectadores a fazerem parte de um clube, o Clube Amigos do Espiritismo. Você quer saber mais detalhes, quer participar? Entre no site amigosdoespiritismo.com.br. Pelo valor de R$15, você faz parte desse clube e recebe todos os meses em sua casa um livro para poder mergulhar nessas profundas reflexões. E hoje, lembrando também Teilhard de Chardin, né, que diz que nós somos seres espirituais tendo uma vida material ou corporal, e não o contrário, não somos seres materiais que temos uma vida espiritual. Então, eu vou pedir agora, infelizmente, para você fazer as suas considerações finais.
Eu gostaria de dizer aos nossos irmãos telespectadores, a esses companheiros que ao longo desse último ano prestigiou o programa Transição com sua assistência, para que aproveite bem esses dias que estamos vivendo na Terra. Por mais que haja escândalos daqui, escândalos dali, problema dessa ou daquela ordem, nós nunca fomos tão felizes, porque estamos tendo a oportunidade de optar, de escolher. Estamos tendo liberdade de dizer as coisas que gostamos e que não gostamos. Temos liberdade de ir e de vir. E tudo mais que esteja acontecendo ao nosso redor, de certa forma, parte de nossa omissão. Quando vemos os canais de televisão, por exemplo, fazendo um concurso para ganhar uma lata de talco e recebem milhões de cartas, nunca recebem milhões de cartas quando há uma má programação, uma programação deseducativa, violenta. Então, de certo modo, nós nos estamos acomodando. Seria muito bom se nós pudéssemos usar essa liberdade que temos para construir uma vida melhor, para um tempo maior aqui na Terra. Por isto, a minha saudação a todos esses que honraram com a sua confiança o programa Transição ao longo desse ano, e que certamente, com mais um ano, estarão aqui presentes a cada domingo, assistindo, participando, escrevendo, mandando suas ideias, suas notícias, prestando suas informações e dando suas opiniões. Por isto, meu abraço muito fraterno a todos, e até uma próxima vez, se Deus quiser.
Muito obrigada pela tua participação e pela tua presença, Raul. É sempre uma honra você aqui no programa Transição. É os amigos que estiveram conosco este ano, repetindo aí a frase de Raul Teixeira, que possamos continuar juntos por mais um ano no programa Transição. Esperamos que juntos possamos construir um pouco da espiritualidade, um pouco mais dos conhecimentos da espiritualidade aqui na Terra, que possamos juntos construir para um novo tempo, uma nova visão dentro do Espiritismo. Até o próximo programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá! Música